Este é o Hacker News Daily, um podcast da família Bri. Eu sou a Sofia Almeida.
E eu sou o Rafael Costa. Hoje a gente fala do plano coreano de US$ 1 bilhão para chips e robôs e do processo de cartel que atinge as mesmas empresas. Também trazemos a decisão histórica do Supremo do EUA sobre mandados de geofence e a compra que transforma Rocket Lab num operador de satélites completo.
Cientistas acabam de capturar evidência a nível molecular de que a água líquida não é uma coisa só.
Isso mexe com uma ideia que a gente aprende na escola. A água parece uniforme, mas esse estudo indica que ela tem duas estruturas diferentes coexistindo.
Exato! E conseguiram observar isso experimentalmente com espectroscopia vibracional de molécula única.
Imagina só, eles escutaram moléculas individuais de água a mexerem-se e isso revela dois arranjos distintos.
Isso mesmo! E o que oscilava não era a molécula sozinha, mas a gaiola de hidrogênio à volta dela. Quando essas gaiolas se rearranjam, a frequência de vibração muda.
E como eles sabem que são duas estruturas e não uma mudança gradual?
Porque o sinal saltava entre dois estados bem definidos. Eles chamam de estrutura A e estrutura B. Salta de um estado para o outro, não é uma curva contínua. Isso torna a hipótese das duas estruturas muito mais concreta. Abre uma consequência prática importante. Se a água tem dois arranjos, talvez dê para controlar reações químicas ajustando o equilíbrio entre eles. Não é só curiosidade de laboratório, pode mexer com a eficiência de fármacos e até com processos de dessalinização. A Coreia do Sul anunciou um plano de quase US$ 1.000 milhões para dominar chips de memória e robôs humanoides. É um número enorme, US$ 1 bilhão, focado principalmente em Pyeongtaek e Yongin. Mas ao mesmo tempo, uma ação judicial no EUA acusa Samsung, SK Hynix e Micron de combinarem preços de memória DRAM.
Como é que um país aposta US$ 1 bilhão no futuro das memórias, enquanto as suas maiores fabricantes enfrentam um processo por cartel?
O plano coreano mistura dinheiro público e privado para montar um mega cluster de fábricas até 2029.
A ideia é fabricar não só chips de memória, mas também a lógica para robôs humanoides, uma aposta de longo prazo.
O processo alega que, entre 2016 e 2018, as três empresas travaram de propósito a queda de preços da DRAM.
Se provado, isso significa que fabricantes de PCs e servidores pagaram mais caro durante anos.
E a queixa cita reuniões secretas e uma investigação anterior na China que multou a Samsung e a Micron.
Portanto, o risco é duplo: danos reputacionais e potenciais indenizações elevadas.
A Coreia do Sul aposta na produção para manter a liderança, mas o processo no EUA pode limitar os lucros das mesmas empresas que deveriam liderar esse plano.
A consequência prática é que o investimento coreano pode ser parcialmente consumido por multas e custos legais nos Estados Unidos.
O Supremo Tribunal do EUA decidiu que os mandados de geofence, aqueles que exigem que a Google revele todos os dispositivos que passaram por uma área, precisam de proteções constitucionais mais fortes.
E isso muda bastante a forma como a polícia pode usar dados de localização. O tribunal considerou que este tipo de busca viola a quarta emenda porque é demasiado ampla e invasiva.
A lógica é esta: pedir dados de qualquer pessoa numa zona sem suspeita individual é pesca de arrasto digital.
Exatamente! O acórdão diz que os mandados de geofence são buscas no sentido constitucional e por isso exigem um mandado baseado em causa provável e específica.
Isso tem uma consequência prática imediata. A polícia não pode continuar a usar este método como atalho para identificar suspeitos em manifestações ou zonas de crime.
E a decisão reflete uma preocupação com a privacidade de movimento. O tribunal destacou que esses mandados revelam padrões íntimos da vida das pessoas, como idas a clínicas ou locais de culto.
Para os ouvintes, a mensagem é clara. O mais alto tribunal do EUA acha que a localização do telemóvel merece um nível de proteção equivalente ao de uma casa.
Com esta decisão, a era das buscas de arrasto digital sem controlo judicial forte pode estar a chegar ao fim nos Estados Unidos.
Uma das maiores operações via satélite desta semana junta dois nomes que não costumam cruzar-se: Rocket Lab e a constelação Iridium. Exato! A Rocket Lab fechou a aquisição do negócio de satélites da Iridium Communications. O valor declarado é de cerca de 115 milhões de dólares. E aqui está o detalhe que muda o jogo operacional. A Rocket Lab não está a comprar a empresa mãe Iridium, mas sim a sua frota ativa de satélites e a infraestrutura de operações terrestres,
incluindo licenças de espectro globais, centros de controlo e contratos de clientes ativos. Isto dá-lhes acesso imediato a receitas sem começarem do zero.
A lógica financeira que surge nos documentos do negócio é que esta unidade gera cerca de 70 milhões de dólares por ano em receitas recorrentes de serviço, o que na prática transforma a Rocket Lab num operador de satélite de serviço completo e não apenas num fornecedor de lançamentos. E qual é a consequência mais imediata para quem ouve? A Rocket Lab passa a poder oferecer conectividade contínua com ativos próprios a clientes governamentais e de IoT que antes dependiam de terceiros. O que acontece quando aquilo que compraste em digital simplesmente desaparece? Aconteceu a vários utilizadores da PlayStation Store com filmes da Studio Canal.
Ah, sério? E a Sony não ofereceu reembolso?
Exato! O estúdio perdeu os direitos de distribuição e os filmes foram removidos das bibliotecas sem qualquer aviso prévio ou devolução do dinheiro.
Isso expõe aquele vazio na propriedade digital. Nós pagamos para aceder, não para possuir. E há outra história que mostra um princípio parecido. A Meta está a usar fotos reais de utilizadores do Instagram em anúncios para os seus óculos inteligentes, os Meta Glasses. Fotos tuas ou minhas podem estar a promover um produto sem termos sido consultados.
Então a nossa imagem pessoal torna-se um ativo publicitário de outra empresa? É o mesmo princípio de perder o controle sobre o que julgávamos ser nosso.
Precisamente. A diferença é que com os filmes perdemos o acesso ao que compramos, com as fotos perdemos o controle sobre onde a nossa identidade aparece. Quando usamos IA para gerar código, a promessa é sempre acelerar tudo. Mas será que sabemos o que estamos garantindo quando o software vai para a produção?
É exatamente essa a provocação. Um exemplo prático mostra que pedir para a IA refatorar ou gerar features funciona bem.
O problema nasce depois. Você olha para aquele código novo e percebe que não consegue afirmar com certeza absoluta que ele está livre de regressões.
E essa é a diferença central. Gerar código é mais fácil do que garantir o seu comportamento. Em sistemas complexos, a confiança cai drasticamente.
A consequência concreta é que o tempo poupado na escrita reaparece na validação. Testes, revisão e monitoramento continuam sendo a parte mais cara do ciclo. E se o modelo de código não só escrevesse, mas também aprendesse com os próprios erros?
ORMES 1.0 tenta exatamente isso. É o modelo open source que se autocorrige durante tarefas de programação.
Isso muda a dinâmica de autonomia. Em vez de depender de um humano para cada ajuste fino, ele usa uma técnica de autorreflexão contínua.
Agora, para rodar isso localmente com boa performance, a discussão mudou.
A comunidade aponta o Qwen 3.6 de 27 bilhões de parâmetros como ponto ideal.
Cabe numa única GPU de consumo e entrega qualidade de código próxima de modelos muito maiores.
A consequência é prática. Montar um servidor doméstico para desenvolvimento agêntico ficou mais acessível do que imaginávamos. Quem faz self-hosting sabe o percalço: arranjar um domínio, configurar DNS, renovar certificados. E agora apareceu uma proposta que tenta resolver isso de raiz: um novo domínio de topo chamado PantoSelf. A sério? Um TLD desenhado mesmo para self-hosting? Isso muda a lógica de depender de registradores comuns? Sim, a ideia central do PEV é associar o domínio diretamente a uma chave pública, eliminando intermediários, renovações e autoridades centrais. É a camada de identidade para quem mantém serviços em casa. E se o acesso remoto fica mais simples com isso, há outra novidade que complementa bem, uma shell gráfica nativa para SASH.
Exato. Em vez de abrir túneis ou VNCs, o projeto deixa correr aplicações gráficas diretamente sobre a seção SASH como se fossem nativas. Latência baixa, sem configuração extra.
Ou seja, junta-se uma identidade estável e descentralizada com uma interface que torna o acesso remoto imediato. Para quem quer largar a cloud, são duas peças que encaixam.
Já ouviste falar do conceito de sobrebloqueio?
É quando, para tirar um site pirata do ar, acabam por bloquear páginas legítimas, certo?
Exato. E agora os provedores europeus estão a exigir que os detentores de direitos paguem pelos danos causados por esses bloqueios excessivos. Responsabilizá-los financeiramente muda tudo. Até agora, os provedores é que arcavam com os custos das ordens judiciais, mesmo quando sites inocentes eram derrubados.
O argumento é que, se o bloqueio for muito amplo, o custo do erro deve ser de quem pediu a medida.
Isso cria um travão contra pedidos descuidados. Ter de pagar pelos danos colaterais obriga a uma mira mais precisa.
E se eu disser que a revista que publicou Max Planck nos anos 40 voltou atrás por causa de plágio, mas o acusado não é o Planck?
Exato! O caso é bizarro. A retratação acontece porque um artigo de 1941 assinado pelo editor-chefe copiava trechos de um livro sem crédito. Planck só assinou a revisão por pares.
Então, não foi ele que plagiou, foi o editor que publicou o trabalho. Isso muda tudo no peso histórico da notícia.
Muda e abre um paralelo com o presente. Um jornalista investigativo descobriu que a Pollen, startup do Reino Unido, tentou remover um artigo crítico com a ajuda do Google.
E como isso se liga à retratação de Planck?
Nos dois casos, a reputação é gasta para pagar algo que já estava sob escrutínio público. A Pollen alegou difamação e conseguiu que o Google desindexasse a reportagem temporariamente.
E a consequência concreta é essa: remover a informação não apaga a história, só amplifica a desconfiança. Um século separa os episódios, mas a lógica é a mesma. Um século separa um editor a copiar parágrafos e uma startup a tentar apagar uma reportagem. A consequência é igual: remover a informação não apaga a história, só amplifica a desconfiança.
Obrigado por acompanhar mais esta edição do Hacker News Daily. Voltamos amanhã.